Vamos iniciar a terceira etapa desta sexta parte com a ajuda de Deus. Esta terceira etapa terá 1 hora e 5 minutos de duração. Muito bem, vamos então para o nosso quinto assunto. Nós iremos falar a respeito dos dons de Deus. Os irmãos sabem que o nosso Deus movimenta a sua obra usando-se dos homens, ou seja, ele movimenta a sua obra através dos dons os quais ele derrama sobre o seu povo. Então, irmãos, falando sobre esses dons, existem duas categorias de dons. Primeira, são aqueles dons que servem de proveito pessoal, como, por exemplo, a promessa do Espírito Santo, o dom do discernimento. Só que isso não significa que esses dons também não podem ter utilidade na obra. Por exemplo, quando alguém está manifestando a promessa, pode acontecer que esteja por perto alguém que tenha o dom de interpretação de línguas. E aí o senhor poderá, através desta linguagem, transmitir algum recado para os demais. Assim como também o dom do discernimento. Se, por exemplo, a pessoa que tem esse dom for colocada no ministério, ou se ela trabalha na obra de Deus, este dom também poderá ser muito útil na obra. Segunda categoria de dons. São aqueles cujas finalidades são justamente para que sirvam como ferramentas na obra de Deus, para que através dos homens o Senhor possa operar no meio do seu povo. Vamos então falarmos um pouquinho sobre alguns desses dons, começando pela promessa do Espírito Santo. Tem irmãos que quando testemunham e dizem que receberam a promessa, eles dizem que Deus deu de falar a língua dos anjos. O Senhor mostrou que quando Ele criou os anjos, quando Ele criou o céu, existia em todo o céu somente uma língua. E aí então, quando aqui na terra houve aquele episódio da Torre de Babel, em que os homens estavam tentando construir uma torre para atingir o céu, o Senhor Deus viu que era uma loucura que eles estavam fazendo, e o que que Ele fez? Deus introduziu no meio deles a diversidade de línguas.
E sendo assim, como eles não conseguiram mais se entender, eles foram obrigados a abandonar o projeto.
Como os irmãos sabem, os anjos, além de serem muito inteligentes, eles possuem memória fotográfica. Tudo que eles aprendem, nunca mais eles esquecem. Então os irmãos imaginem o seguinte. Imagine que Deus pegasse um de nós aqui na Terra e ligasse a nossa memória espiritual. O que iria acontecer? A pessoa teria condições de aprender um idioma por semana. Por quê? Porque tudo que ela aprende nunca mais esquece. Então, em uma semana ele aprenderia o inglês, depois na semana seguinte o francês, depois o alemão, o italiano. Em menos de 2 anos, ela estaria falando todas as línguas da Terra. E foi isso que o Senhor mostrou que aconteceu com os anjos. No princípio, no céu, era uma língua só. E esta língua era e será para sempre a língua oficial do céu. Só que quando aconteceu esse episódio da Torre de Babel, os anjos no céu se interessaram em aprenderem essas línguas também. E aprenderam facilmente. Então hoje no céu, eles falam em inglês, português, italiano, alemão. Porém, a língua oficial do céu é aquela língua primitiva. E o Senhor mostrou que esta língua ele não dá na promessa. Com o dom de evidência de novas línguas, a pessoa fala línguas da terra, dialetos, até línguas que não existem mais, porém, todas a terra. Então, irmãos, este termo, falar a língua dos anjos, não está correto, simplesmente porque ninguém aqui na terra fala a língua dos anjos. Aliás, uma curiosidade. O Senhor mostrou que desde que Ele criou o homem sobre a terra, até este episódio da Torre de Babel, a língua que se falava aqui na terra era aquela mesma língua do céu. Porém, deste episódio para cá, ninguém mais na terra falou aquela língua do céu. E agora, irmãos, uma curiosidade. O Senhor mostrou que naquele planeta aonde estão os filhos de Adão diante do pecado, a língua que eles falam é a mesma língua que é falada no céu, que, por sinal, é a mesma língua a qual era falada na Terra, até aquele episódio da Torre de Babel. O Senhor mostrou também que no futuro, quando eles estiverem morando aqui na Terra, também eles continuarão falando esta mesma língua. Foi então que eu perguntei ao Senhor: Senhor, foram todos os anjos do céu que aprenderam as línguas aqui da Terra? E o Senhor respondeu que sim, todos aprenderam. E agora, irmãos, por sinal, este termo, promessa do Espírito Santo, também não está correto. Por quê? Porque vejam bem, o Senhor Jesus fez a seguinte promessa: aqueles que me seguirem, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum, se for picado por uma serpente, também. Então nós vemos, irmãos, que foram várias promessas que o Senhor fez. O dom de linguagem é uma delas. Então o correto seria, ao invés de se falar promessa do Espírito Santo, falarmos assim: dom de evidência de novas línguas. Mas vamos deixar do jeito que está. Os irmãos sabem que existem três tipos de promessa? Materialmente falando, um carro, o mesmo carro, ele pode vir em três versões. Ele pode vir na versão L, na versão GL ou na versão GLS. A promessa é a mesma coisa. Por quê? Primeira versão, a pessoa fala somente um tipo de língua. Segunda versão, a promessa já vem com variedades de línguas. E terceira versão, além dela vir com variedades de línguas, ela já vem com o dom de expulsar demônios. Ela já vem com uma arma. E por falarmos em armas, vamos falar agora de três armas muito importantes que estão à nossa disposição. E dessas três, uma nós usamos. Agora, duas nós não costumamos usar. E são armas importantes que estão disponíveis. Primeira arma. Esta todos os crentes usam, que é, quando nós estivermos em uma situação de perigo, é só clamar: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Segunda arma. Um dia, eu estava querendo comprar um carro, peguei um anúncio do jornal e fui até a casa da pessoa. Estava eu e meu cunhado. Quando nós tocamos a campainha, saiu um cidadão todo vestido de branco e eu, na minha simplicidade, pensei: deve ser um enfermeiro. Muito bem, nós entramos, ele nos mostrou o carro, e aí então ele disse: vamos lá dentro que eu irei mostrar os documentos. Quando nós entramos dentro da casa, só aí que nós fomos nos dar conta que nós estávamos dentro de um centro de Umbanda. Pessoas ali recebendo passe. Naquele momento, irmãos, baixou uma aflição, um peso sobre nós tão grande que nem interessou mais o carro. Saímos dali e fomos embora. E sobre nós, uma aflição tão grande, um peso tão grande, deu dor de estômago no meu cunhado. E aí nós fomos para o outro lado da cidade, num estacionamento de um irmão nosso. Fomos sem conseguir falar um com o outro. Quando chegamos no estacionamento, nós entramos no escritório, nos sentamos e ficamos ali, sem condições nem de conversar. De repente, entrou no portão da loja um irmão. Ele foi caminhando até a porta do escritório. Quando ele chegou na porta, ele falou: a paz de Deus. Quando nós respondemos amém, aquilo espiritualmente foi um furacão que limpou todo o ambiente. E naquele momento nós sentimos aquela paz gostosa, toda aquela perturbação desapareceu. Os irmãos estão entendendo?
Acontece muito de um irmão estar andando na rua atribulado,
de repente ele cruza com outro irmão, e quando o outro fala a paz de Deus, quando ele responde amém, toda aquela tribulação vai embora. Então agora, vamos imaginar o seguinte.
Vamos imaginar que um crente, em uma situação de perigo, ao invés dele falar, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, ele abreviasse, falasse assim, SJCS. Será que Deus iria se agradar? Pode crer que não. E o Senhor mostrou que ele também não se agrada quando a gente escreve para um outro irmão, por exemplo, por e-mail, ao invés da gente escrever a paz de Deus, a gente abrevie e coloque a PDD. O Senhor não se agrada disso. Então esta, irmãos, é uma segunda arma que está à nossa disposição. Então agora vamos falar de uma terceira arma. Vamos imaginar em uma reunião de oração em que esteja alguém profetizando. Logicamente, aqueles que têm discernimento vão sentir se aquilo tudo que está sendo falado vem da parte de Deus ou não.
Mas vamos dizer que em uma situação de emergência em que a gente não esteja conseguindo discernir,
existe uma arma para isso. Está escrito na palavra, todo espírito que não confessa que Cristo é o Filho de Deus, não é de Deus. Baseando-se nisso, nós temos nas mãos uma arma. Como assim? Vejam bem, toda vez que nós estivermos nesta situação, vejamos bem, isto somente em caso de necessidade, não é para ser usado em vão. Então vamos dizer que nós estejamos em dúvida sobre se aquilo que está sendo falado é da parte de Deus ou não, é fácil. É só olharmos para a pessoa que está falando e aí, em pensamento, não fale. Olha bem para ela e pergunte em pensamento. Cristo reina. Se for Deus que está falando, na hora ele vai parar de falar o que está falando e vai dizer, sim, Cristo reina. Agora, se não for Deus, ele não confessa de jeito nenhum. Tem um irmão que é amigo meu, ele estava numa dessas reuniões, tinha um outro irmão profetizando, e ele estava sentindo que era de Deus, porém, resolveu fazer um teste. Olhou para ele e perguntou em pensamento, Cristo reina? Na hora, o irmão parou de falar, virou para ele e falou assim, sim, Cristo reina. Por que perguntas? Os irmãos entenderam? É somente em caso de necessidade.
Foi então que eu perguntei ao senhor. Senhor, no caso da pregação da palavra no púlpito, esta arma pode ser usada? E o senhor respondeu que não.
Isso é para ser usado somente em duas situações. Primeiro, no caso de profecias. E segundo, como muitas vezes, pela lei da compensação, o demônio ganha o direito de aparecer para um filho de Deus, então, neste caso, sempre que houver uma aparição dessas, nós podemos tirar a dúvida se realmente é um anjo ou não. E aí, basta nós perguntarmos a ele em pensamento, Cristo reina? Se for realmente um anjo, ele irá dizer, sim, Cristo reina. Agora, se for um demônio disfarçado de anjo, ele não conseguirá responder. Revelação de Deus.
Agora, muitos estão confundindo a promessa do Espírito Santo com o dom do Espírito Santo, e não tem nada a ver. O dom do Espírito Santo é aquele o qual todos recebem na hora do batismo, que é este sentimento, esta mentalidade santa, os quais o Senhor nos dá quando nós damos o primeiro passo nesta graça. E este dom, ele é necessário para que nós possamos entrar no céu. Agora, a promessa do Espírito Santo já não é necessária com que nós tenhamos para que possamos entrar no céu. Mas então, qual é a sua utilidade? São várias. Por exemplo, ela serve como um reforço espiritual. Por quê? Porque todas as vezes que a pessoa está orando, quando ela vê Deus falando em sua boca em um outro idioma, mais a virtude que ela está sentindo, isso com certeza passa a ser um conforto espiritual, um renovo para a alma. Além disso, como já foi falado, sempre que em uma oração alguém manifestar a promessa e houver um intérprete orando também, a promessa passa a ser uma profecia,
com a qual Deus poderá falar com os demais. E não é só isso. Para que uma pessoa possa ser colocada no ministério de ancião ou de diácono, é necessário que ela tenha promessa. E aí, irmãos, muitos já me perguntaram, mas por que que a promessa é necessária? Vejamos bem, no início da obra, foi o Senhor que revelou aos seus servos que teria que ser assim. Então, irmãos, não cabe a nós questionarmos isso, mesmo porque, se nós o fizermos, nós estaremos questionando o Espírito Santo. Agora, por outro lado, a promessa não é nenhum selo de qualidade. Tanto é que Deus batiza até os joios. Mas por quê? Para que naquele dia eles não tenham desculpas nenhuma. Muito bem, vamos falar a respeito dos demais dons, os quais servem como ferramentas na obra de Deus. Como, por exemplo, o dom de evangelizar, o dom de orar na igreja, o dom de interpretação de línguas, dons que servem para consolar as almas abatidas, o dom de profecia, o dom da profecia na palavra. Todos esses dons são dons os quais o Senhor não distribui aleatoriamente. Não. Para cada um desses dons, o Senhor escolhe um crente o qual tem o perfil espiritual adequado para eles. Não adianta nós querermos um dom e pedirmos para o Senhor, Senhor, me dá este dom. Não é assim. Cada tipo de dom só é dado quando o perfil espiritual do crente é adequado a ele. E não é só isso. Para cada tipo de dom existe uma preparação diferente, para que depois a pessoa não venha roubar a glória de Deus, consequentemente perdendo a sua alma. Então, irmãos, é o Senhor quem escolhe o dom ou os dons, os quais Ele quer dar a cada um de nós, e mais, isto ocorre somente no tempo do Senhor, nunca antes do tempo. E aí, irmãos, na maioria das vezes, quando chega o tempo certo para que a pessoa receba um dom, geralmente o Senhor dá sem que a pessoa perceba. Aí um dia, quando a pessoa menos espera, o Senhor começa a manifestar o dom, a se usar dela. Voltando a falar a respeito dos dons, os quais o Senhor derrama no meio do seu povo, esses são dons os quais não pertencem aos homens. Eles só funcionam quando o Senhor quer operar. Agora, quando Deus fez os anjos no céu, aí foi diferente. Por quê? Porque, por exemplo, quando o Senhor Deus queria com que um anjo fosse compositor de músicas, o Senhor já o criou como um compositor. Então, este dom de compor músicas, isto é uma característica natural do anjo. Pertence ao anjo. O dom de tocar também é um dom natural do anjo. O dom de pintar. E outras centenas de qualidades as quais Deus deu para os anjos. Então, irmãos, é diferente dos dons os quais Deus dá para os homens aqui na Terra, porque no caso, os anjos, os dons, são qualidades as quais eles possuem, são deles. Então, por exemplo, aqui na Terra, um homem que é compositor de música sertaneja, se ele é compositor, é porque ele era compositor no céu. Isto é uma qualidade dele. Só que aqui na Terra, ele perverteu este dom. Então, os irmãos imaginem que Deus chame na sua graça um compositor de músicas sertanejas. O que irá acontecer com este dom, com esta qualidade que é dele, é própria dele? Simplesmente, ele irá parar de compor músicas sertanejas e passará a compor hinos, e até hinos bonitos, espirituais. Por quê? Porque ele é um compositor. Só para ficar bem claro, os irmãos imaginem que Deus chame na sua graça um homem, o qual no céu era um músico. E sendo assim, como por natureza ele é um músico, certamente ele irá tocar na orquestra da congregação.
vamos dizer que Deus dê para ele também a promessa do Espírito Santo e também um dom de profecia. Vamos dizer que passando um tempo ele peque, que caia da graça. O que irá acontecer com esses dons? A promessa e o dom da profecia o Senhor tirará dele. Ele não irá mais manifestar a promessa e nem irá mais profetizar. Porém, ele irá continuar sendo um músico. Por quê? Porque o dom da música é uma característica própria dele. Uma curiosidade. Os irmãos sabem qual é o instrumento que Satanás tocava na orquestra do céu? O Senhor mostrou. Era a bateria. Então, irmãos, os irmãos vejam que como Satanás profana tudo o que é do céu, o que ele fez aqui na terra? Ele simplesmente introduziu nas seitas que pertencem a ele, como por exemplo a macumbaria, o batuque, a batucada. Então agora, os irmãos vejam, por exemplo, a origem do samba. Por quê? Porque é o que ele gosta. Então agora, irmãos, nós iremos falar uma coisa interessante a respeito do dom da palavra. Como nós já falamos, foi um plano de Deus com que os indecisos na graça passassem pela graça no início da obra.
Eles começaram a passar, desde que o Senhor iniciou a sua obra aqui no Brasil, através do irmão Franciscon, sendo que o último deles morreu em 1973.
Foi da vontade de Deus que durante todo este período, e também após este período, até o tempo em que o Senhor iria fazer a limpeza na sua obra, foi então que o Senhor planejou que esses dois períodos teriam que ser períodos em que não poderia haver muita luz na sua obra. E sim, nesses dois períodos teria que haver luz o suficiente para que o trigo pudesse se salvar. Então, irmãos, foi plano de Deus com que, somente quando o Senhor iniciasse esta limpeza em sua obra, aí sim ele abriria os mistérios do céu e aí então haveria luz com abundância. Mas por quê? Porque aí estariam dentro da sua graça somente aqueles que pertencem a ele. E aí o objetivo de Deus seria iluminá-los e enriquecê-los daquilo que é do céu. Mas por que Deus não poderia dar esta luz especial nas duas primeiras fases? Vamos falar da primeira fase, aquela fase em que passaram pela graça os indecisos. Vejamos bem, eles eram indecisos, e se Deus desse muita luz a eles, com certeza essa luz iria influenciá-los, e aí então muitos daqueles que trocaram a graça de Deus, se tivessem conhecimento desta luz, esta luz simplesmente iria influenciá-los a que não o fizessem. Aí então, depois de 1973, quando não haviam mais indecisos na sua graça, o Senhor achou por bem não dispensar essa luz, porque, nesta fase, na segunda fase, estaria passando pela graça de Deus a maioria do joio. E como nós já falamos, o Senhor não estava a fim de enriquecer joios. Então, irmãos, vejam só o que acontecia durante esses dois primeiros períodos em que não havia muita luz na obra de Deus. Neste sentido, ou seja, falando-se da luz de Deus, o povo estava dividido em três grupos. Primeiro grupo, eram aqueles que, quando se deparavam com os mistérios de Deus, eles pensavam, isso é mistério, vamos deixar para lá, mesmo porque está escrito que nós não devemos nos exercitar em coisas elevadas. Segundo grupo, eram aqueles que não se conformavam em ficar sem o conhecimento, então esses buscavam interpretar os mistérios de Deus por conta própria. Eles tinham que achar solução para tudo, de acordo à cabeça deles. E terceiro grupo, eram aqueles que tinham consciência de que, para se entender os mistérios de Deus, somente por revelação de Deus, e sendo assim, eles buscavam do Senhor o conhecimento. E o Senhor não os decepcionava. O senhor dava para eles esclarecimentos, porém em doses homeopáticas. Mas por quê? Porque não era tempo com que a luz chegasse com toda a sua plenitude, como é agora. Muito bem, nesses dois períodos, o ministério era constituído por homens pertencentes a esses três grupos. Dando uma pausa, o dom de palavra, ele é constituído de três elementos. Primeiro, é aquela revelação que vem do céu, e aí o servo que está pregando, ele passa a falar tudo sem pensar. O que vem na mente, ele vai falando. O qual é a revelação de Deus, que Deus está trazendo naquele momento? Segundo elemento, é justamente a virtude que o servo sente, a qual o impulsiona a falar tudo aquilo que está vindo em sua mente, que é a revelação de Deus. E terceiro elemento, é justamente a estrutura espiritual do servo. Toda essa estrutura foi Deus que está formando dentro dele. E aí acontece que quando ele está pregando a palavra, tem momentos em que a revelação para e aí Deus toca em seu coração. Agora você fala sobre este assunto sobre o qual eu já te esclareci. Então, irmãos, a mandado do Senhor, neste momento o servo irá falar sobre aquilo que está depositado dentro dele, o qual foi Deus que colocou. É Deus que está falando. Muito bem. Vamos então agora falarmos sobre o que acontecia com aqueles que estavam no ministério e pertenciam ao primeiro grupo, que são aqueles que falavam, isto é mistério, vamos deixar para lá. Esses servos, o dom de palavra deles era constituído somente de dois elementos, que era a revelação que Deus trazia em suas mentes, mais a virtude que os impulsionava a pregar a palavra. Segundo grupo, era aquele grupo que procurava interpretar os mistérios de Deus por conta própria. O que acontecia quando eles pregavam a palavra? Também, impulsionados pela virtude de Deus, eles falavam daquela revelação que vinha na mente. Mas só que aí tinha um problema. Por quê? Porque aqueles que saíam fora da guia de Deus acabavam falando daquilo que eles tinham em seus corações, daqueles mistérios os quais eles interpretaram por conta própria. Daí então os erros, as coisas sem fundamentos que eram pregadas. E por quê? Porque saíam fora da guia de Deus. Porque tem uma coisa, irmãos. Os irmãos imaginem um pregador que não recebeu de Deus revelações de mistérios, interpretações. Porém, se ele for um servo guiado por Deus, jamais no púlpito ele irá falar nenhuma coisa errada. Por quê? Porque ele estará dentro da guia de Deus e, sendo assim, ele irá falar somente daquela revelação que está vindo em sua mente. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. No ano de 1971, eu morava em Porto Alegre e, naquele tempo, irmãos, a obra era pequena e haviam somente três anciães que atendiam todo o estado do Rio Grande do Sul. E aí aconteceu que o ancião de Porto Alegre, todos os domingos, ele tinha que atender um culto em uma cidade que ficava a 130 quilômetros de Porto Alegre. Por quê? Porque lá não tinha cooperador. E aconteceu, irmãos, que naquela cidade Deus converteu uma criatura e este homem não pertencia a igreja nenhuma, não tinha o menor conhecimento bíblico, enfim. Deus o chamou e ele se batizou. E aí o que aconteceu? Este ancião, pensando em se livrar deste compromisso, ele pensou, bom, quem não tem cão, caça com o gato. E aí o que ele fez? Colocou este irmão, com um pouco mais de um mês de batizado, como cooperador daquela cidade. Então agora, os irmãos pensem bem, se ele tivesse vindo de uma outra denominação, pelo menos ele teria algum conhecimento bíblico, uma estrutura cristã. Mas não, ele não pertencia a igreja nenhuma. O evangelho para ele era uma novidade. Quando eu soube isso que o ancião fez, aí eu pensei, essa eu quero ver. Eu quero ver como uma pessoa nessas condições prega a palavra. E foi então, irmãos, para minha surpresa, que eu vi um homem que não tinha estrutura cristã nenhuma, que não tinha conhecimento bíblico nenhum, pregar a palavra pelo Espírito Santo. O Senhor se usava dele e ele falava sem parar tudo o que vinha na mente e tudo certinho. Eu nunca vi ele falar nada de errado. E por quê? Simplesmente porque o servo, mesmo sem conhecimento algum, se ele estiver sob a guia de Deus, jamais ele erra. Infelizmente, passou pouco tempo, este cooperador teve problemas e teve que ser tirado do ministério. Então agora, vamos falar daqueles que pertenciam ao terceiro grupo, ou seja, daqueles que quando se deparavam com os mistérios, buscavam de Deus a revelação. Esses, na palavra, além da revelação que vinha em suas mentes, o Senhor tirava de seus corações tudo aquilo a qual Deus havia colocado, e por isso não cometiam erros, porque pregavam dentro da guia de Deus. Muito bem, mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Dando uma pausa. Um dia, o Senhor mandou-me com que eu abrisse para uma família no interior de São Paulo. E acontece, irmãos, que antes de eu ir até lá, o Senhor deu uma revelação para o irmão. E nesta revelação, ele viu tochas de fogo vindo do céu, todas direcionadas por Deus. E aonde essas tochas caíam, todas as construções desapareciam e nasciam construções novas. Na hora, o irmão não entendeu. Depois que foi aberto, aí ele passou a entender. Então, irmãos, com isso eu estou querendo dizer que todos aqueles que pregam a palavra e que são de Deus, são trigos. Através deste conhecimento, o Senhor está mudando as suas estruturas espirituais. Consequentemente, o dom de palavra também irá mudar. Por quê? Porque a partir de agora, o Senhor começará a se usar deles, tirando de seus corações tudo isso que o Senhor está colocando. Então, irmãos, esta é a riqueza a qual o Senhor quer dispensar para todos aqueles que são seus. Agora, a obra de Deus entrou em uma fase de muita luz, muita sabedoria, muita riqueza espiritual, para que o Senhor possa preparar e revestir todos aqueles que são dele, para que nós possamos enfrentar os dias maus que estão por vir. Muito bem, já há algum tempo o Senhor vem falando pela palavra que a partir de agora ele passará a derramar dons no meio do seu povo, os quais nunca existiram na terra. Só que quase a totalidade do povo ainda não parou para pensar sobre o que significa isso. Ninguém ainda deu a devida atenção para este assunto. Então agora, os irmãos prestem bem atenção, pois eu vou passar para os irmãos aquilo que o Senhor revelou sobre isso. Como nós já vimos na quinta parte,
a partir do momento em que o comunismo dominar o mundo,
ficará terminantemente proibido de que se fale em Deus, de que se professe crença em Deus, de que se dê o testemunho, de que se ore, de que se faça reuniões, sob pena de os infratores irem para campos de concentração. Mas, por que desta proibição? Por que que isso irá acontecer?
Por dois motivos. Primeiro, porque a nova ordem mundial quer com que o cristianismo seja erradicado da Terra. E o segundo motivo,
porque em um regime comunista, o governo não admite que exista alguém superior a ele. E sendo assim, como todos creem em Deus como sendo um ser superior, é por isso que o governo proíbe a crença em Deus. Ninguém pode ser considerado maior do que ele.
Só que na realidade, irmãos, esses homens vieram daquelas nações do céu que foram mais contaminadas. E é por isso que eles já nascem aqui na Terra com um ódio contra o Senhor Jesus, ódio esse que eles nem sabem explicar o porquê.
Então, irmãos, todos esses mártires sobre os quais nós falamos, eles serão mártires justamente por causa disso, por terem desobedecido à lei. Então aí muitos poderiam dizer: ah, mas quando chegarem esses dias, o que eu quero mais é ir mesmo para um campo de concentração e de lá já ir para a glória. Só, irmãos, que não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque todos nós já temos um dia certo, um dia marcado para partirmos dessa terra. E não adianta querer nos antecipar. Então, por exemplo, se o dia marcado de um irmão for no ano de 2027, não vai adiantar ele querer partir em 2020. Mesmo que ele queira, o Senhor não irá permitir. E sendo assim, todos nós, mártires e não mártires, teremos que conviver com este povo até o dia da nossa partida desta terra. Então agora os irmãos passarão a ver o porquê que todos esses dons, os quais existem hoje na obra de Deus, não irão funcionar mais. O povo de Deus terá que ser revestido com dons especiais, próprios para a situação atual. E por isso é que esses dons nunca houveram antes na terra. Mas peraí, por que que os dons que existem hoje não funcionarão mais neste período? Os irmãos vejam bem, como foi falado na quinta parte, quando o comunismo for implantado em todo o mundo, ele irá acabar com o direito à propriedade, as famílias serão remanejadas pelo governo, e aí, dentro das nossas casas, nós teremos que conviver com mais duas ou três famílias. E mais, todos ficarão obrigados a denunciarem às autoridades todos os infratores, aqueles que se atreverem a professar crença em Deus. E sendo assim, nós não teremos mais liberdades de orar, cantar, falar em Deus e muito menos de nos reunir. E aí então, o que vai adiantar nós termos a promessa do Espírito Santo, o dom de evangelizar, o dom da palavra? Os irmãos estão entendendo? Mas e aí, como é que fica? Como é que fica? É aí que entrarão em ação esses novos dons, os quais o Senhor, a partir de agora, começará a derramar sobre o seu povo, para que se cumpra aquela parte do Apocalipse que diz que a mulher, a graça, será alimentada no deserto. E tem mais, não é só isso não. Como foi falado na quinta parte, o Senhor irá amenizar ao máximo todo esse sofrimento para aqueles que são seus. Então os irmãos vejam bem, esses dias serão dias de muita aflição e muita angústia para a humanidade em geral, mas não para nós, os filhos de Deus. Para nós, tudo isso será amenizado, mas ai da humanidade e principalmente ai daqueles que conheceram o Senhor e o deixaram, o traíram. Com certeza, os irmãos já devem estar perguntando: mas como será isso? O que o Senhor fará para nos proteger? Que dons são esses com os quais o Senhor irá nos revestir? Então, irmãos, é isso que nós iremos começar a falar a partir de agora. E já vamos começar com um alerta. A partir de agora, vamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, com os nossos julgamentos, pois nós iremos começar a ver na obra de Deus dons, obras as quais nunca passaram pelas nossas mentes. Aqueles que são joio, ao verem isso, com certeza irão zombar, blasfemar, porém nós já estamos sendo avisados pelo Senhor. O Senhor já está começando a dispensar desses novos dons para aqueles que são dele. Os irmãos querem ver? Eu perguntaria: como é que funciona a promessa do Espírito Santo, a qual o Senhor tem derramado no meio do seu povo até hoje? A pessoa, ao manifestá-la, ela sente a virtude de Deus, o Senhor toma sua língua e ela começa a falar em um outro idioma, não é assim? Só que ela simplesmente não entende o que o Senhor está falando em sua boca. Então, irmãos, esses dias o Senhor já começou a derramar a nova promessa do Espírito Santo, com a qual ele começará a selar todos os seus filhos, os quais terão que enfrentar os dias maus. Mas qual é a diferença?
A diferença é que este novo dom terá duas características as quais o antigo não tem.
Primeira característica: quando Deus tomar a língua da pessoa e ela começar a falar em um outro idioma, a pessoa irá entender perfeitamente tudo o que Deus está falando em sua boca. Segunda característica:
este dom da promessa atual, a qual nós conhecemos, ele se manifesta na boca daqueles que são selados somente em orações ou em momentos de muita comunhão com Deus. Já a nova promessa, não. A qualquer momento o Senhor poderá trocar a linguagem da pessoa e aí,
além dela entender, o Senhor automaticamente trocará o seu idioma. Então, por exemplo, no caso de um brasileiro, o Senhor apagará da sua mente a língua portuguesa e ele passará a falar fluentemente este novo idioma, e não só falar, mas irá ler e escrever. Isso por um período de tempo, porque passando este tempo, aí o português retornará à sua mente e voltará tudo ao normal.
E mais, aí no caso, poderão acontecer duas coisas. Primeira, será o Senhor tomando a língua da pessoa, sendo que ela entenderá tudo que o Senhor está falando. Segunda possibilidade, a pessoa poderá falar por conta própria tudo o que ela quiser, como se ela estivesse falando normalmente em português.
Sempre que isso acontecer, o Senhor poderá trocar o português por qualquer idioma falado no planeta Terra, e seja qual for o idioma, a pessoa, ela irá falar fluentemente neste idioma, irá entender e irá escrever com perfeição. Mas, por que isso? Qual o motivo de o Senhor estar fazendo este tipo de obra? O Senhor mostrou. O que acontece, irmãos, é que após a Terceira Guerra Mundial,
todos os países do mundo serão dominados por aqueles quatro países que se uniram para dominar o mundo: Rússia, China, Coreia do Norte e Irã.
E sendo assim, por exemplo, o Brasil não pertencerá mais aos brasileiros, e sim pertencerá ao país que o dominou. E eles, irmãos, irão trazer para cá soldados de várias nacionalidades, não só soldados, como também civis. E aí acontecerá que o Senhor irá querer com que muitos deles sejam evangelizados. E é aí que o Senhor irá manifestar este novo dom em seus filhos, para que, embora eles falem somente o português,
quando o Senhor trocar o seu idioma,
eles possam não só evangelizar os estrangeiros, como também conversar com eles.
Isso acontecerá também quando os filhos de Deus forem presos e levados perante as autoridades estrangeiras, para que eles possam também conversar com as autoridades.
E tem mais. O Senhor já começou a derramar esta nova promessa do Espírito Santo. Eu conheço uma irmã a qual há poucos dias o Senhor a batizou. E já estou sabendo também de um outro irmão, o qual foi selado agora, esses dias. Então, irmãos, como o Senhor já deu de falar, a partir de agora, vamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, pois daqui para frente nós começaremos a ver a dispensação de dons sobre os quais nós nunca ouvimos falar. Muito bem. Vamos então para o nosso sexto assunto.
Então, irmãos, a mandado do Senhor, eu irei agora contar para os irmãos uma obra a qual o Senhor operou aqui bem perto de São Paulo, na cidade de Campo Limpo Paulista. Esta obra, irmãos, aconteceu no meio de uma família de caros servos de Deus, os quais participaram das reuniões. E esta obra que eu irei contar agora aconteceu com um primo deles, um irmão chamado Rogério. O que aconteceu, irmãos, é que o Senhor arrebatou este irmão Rogério, levou-o ao céu, só que este processo ele demorou uma semana inteira. E durante esta semana, os seus familiares acompanharam de perto a obra que o Senhor fez. Este irmão Rogério, ele era crente novo, e aí, devido à sua alegria, o seu entusiasmo, ele passou a fazer visitas, passou a atender alguns irmãos pobres, viajar em missão junto a outros irmãos, passou a evangelizar, sendo que tudo isso que ele fazia o alegrava demais. E aí aconteceu que um dia, após o culto, quando ele já estava em casa, ele e mais alguns irmãos se reuniram para buscar a face de Deus em oração. Inclusive, ali estava presente um cooperador. E nesta oração, o Senhor revelou que o irmão Rogério iria passar por uma prova dura. Passaram então uns dias, e aí o irmão Rogério foi chamado à atenção pelo ministério. Isso devido ao fato de ele estar atendendo a muitos necessitados. Só, irmãos, vejam bem, ele fazia tudo isso na simplicidade, por amor, por alegria, devido a ser um crente novo. E por causa disso, ele foi mal interpretado pelo ministério. Muito bem, segundo seus familiares, a partir daí, o irmão Rogério passou duas semanas muito abatido. E aí um dia, era uma quinta-feira, ele e sua família se reuniram para buscarem a face de Deus em oração. E foi então, irmãos, que quando eles ainda estavam em pé, em comunhão, antes de orar, o irmão Rogério começou a falar coisas diferentes. Eram como se dois seres estivessem usando o seu corpo para conversarem. E o assunto que eles estavam falando era sobre a necessidade de um deles ter que ficar aqui e o outro iria retornar para o céu. Porém, aquele que teria que ficar não estava gostando da ideia. Aí, por uns instantes, o irmão Rogério parou de falar e depois saiu da sua boca as seguintes palavras: "A paz de Deus, eu sou o anjo Gabriel." E foi aí que ele pediu para que eles chamassem três irmãos, os quais moravam na mesma cidade, para que naquele momento eles viessem ali. Muito bem, enquanto os irmãos foram chamá-los, todos ficaram ali em silêncio e em comunhão. Quando os irmãos chegaram, o anjo começou a conversar com eles, transmitindo recados de Deus. E quando o anjo acabou de falar com os três, só aí que ele explicou o que estava acontecendo. Disse ele que o irmão Rogério já não estava mais ali, porque Deus o tinha arrebatado, e que ele, o anjo Gabriel, também iria retornar para o céu, porém iria ficar no corpo do irmão Rogério um outro anjo, aliás, um anjo que era a primeira vez que ele estava vindo a esta terra, e ele iria ficar no corpo do irmão Rogério até que o irmão Rogério retornasse do céu. O anjo Gabriel, então, se despediu deles e partiu. E a partir daquele momento, quem passou a usar o corpo de irmão Rogério era aquele outro anjo. Segundo a família, permanecia sempre muito calado, ora sentado, ora em pé. Ele possuía uma educação finíssima ao conversar com eles. E aí, irmãos, naquele dia, quando chegou a hora do culto, os irmãos o convidaram para que ele fosse congregar com eles. E foi aí que ele disse: "Sim, eu estarei lá." Só que aí ele se deitou na cama e o corpo do irmão Rogério adormeceu. Quando acabou o culto e que os irmãos retornaram para casa, o Rogério se levantou da cama e falou toda a palavra a qual foi lida e pregada na igreja. No dia seguinte, a irmã, dona da casa, ela em pensamento, vejamos bem, ela não falou, ela começou a pensar em como ficaria a higienização do Rogério, ou seja, banho, barba. Naquele mesmo instante, aquele ser muito educado, fino, especial, saiu sem falar nada, entrou no banheiro e, uns instantes depois, ele saiu de lá impecável, tomado banho, com a barba feita. Segundo a família, durante os dias em que este anjo passou com eles, o anjo só se alimentava de frutas e verduras, o oposto do irmão Rogério, o qual quase só tomava café. E aí, irmãos, um caso interessante. Aconteceu que um sitiante trouxe para a família um saco de laranja com mais ou menos 30 quilos e o deixou fora da casa. E foi aí que alguém comentou que seria necessário se trazer este saco para dentro da casa. Aí o anjo no corpo de Mão Rogério se levantou, foi lá fora e pegou este saco com tanta facilidade como se ele estivesse pesando menos de 1 quilo e trouxe para dentro. Disse também à família que um dia uma tia deles se encontrava sentada no sofá e foi quando ela, em pensamento, começou a imaginar sobre o que ela significava para Deus. Naquele momento, o anjo olhou para ela e disse: "És preciosa aos olhos do Senhor." E aí, irmãos, este anjo, como era a primeira vez que ele estava vindo aqui na Terra, para ele tudo era novidade, os objetos, muito estranho. Por exemplo, quando ele viu um automóvel, ele perguntou o que seria. E quando disseram para ele que era um carro, aí ele passava a mão no carro e dizia: "Carro." E aí, irmãos, aconteceu que em uma daquelas noites, a família reunida começou a cantar aquele hino: "Jerusalém, Jerusalém", o qual hoje é Jerusalém Celestial. E foi aí que todos viram que o anjo sentiu um gozo tão grande na alma, ficando visivelmente transfigurado de tanta alegria. Em uma outra noite em que a família estavam dormindo, todos escutaram dentro da casa um estrondo muito grande, como se fosse uma bomba. E aí todos levantaram assustados. E foi quando o anjo falou: "Não se preocupem, era o inimigo, mas eu já o coloquei para fora." Em uma tarde, eles saíram andando pelo bairro junto com um anjo. E aí, ao eles cruzarem com um irmão, o anjo mencionou o nome do irmão. Outra coisa curiosa: constantemente eles precisavam apaziguá-lo devido a ele ouvir clamores de justos em necessidade. E ele mencionava até o nome da cidade em que isso estava acontecendo. E geralmente eram cidades distantes. Muito bem, 7 dias depois, quando chegou na próxima quinta-feira, uma semana após o senhor ter arrebatado o irmão Rogério, o anjo estava feliz, alegre, sorridente. E quando chegou a noite, às 19h30, quando ele fazia com que o corpo do irmão Rogério adormecesse para que ele pudesse ir ao culto, ele solicitou para que eles chamassem 3 irmãos do ministério para que eles fossem ali assim que o culto acabasse. E aí, quando acabou o culto, os irmãos trouxeram esses 3 irmãos em sua casa, e aí eles mesmos, não estarem entendendo nada o que estava acontecendo, eles ouviram da boca do anjo sobre o que o Senhor estava requerendo deles. E aí, no meio desta manifestação, no corpo do irmão Rogério, houve a troca de seres. O anjo foi embora e o irmão Rogério assumiu novamente o seu corpo. E aí, irmãos, com a energia quadruplicada, ele falou a respeito do céu até às 5 horas da manhã. Quanto ao anjo, irmãos, aquele ser que prestou este serviço ao nosso Deus, ele foi embora sem ao menos falar o seu nome. E aí, a pregação da madrugada foi baseada na doutrina, para despertar e alertar os que estavam ali. E ficou bem claro o que Deus colocou na sua boca. Ele falou a respeito da tristeza em que o céu se encontrava devido ao mau odor espiritual que estava emanando da igreja, devido ao porte e à decência de muitos irmãos, principalmente as irmãs. Falava a respeito de roupas extremamente ousadas, falava sobre corte de cabelos das irmãs repicados, irmãs com unhas marrom, azul, e falou também sobre a importância de nós não nos abatermos por nada do que irá acontecer na obra de Deus. O irmão Rogério falou também daqueles que, quando congregam, ficam dentro da igreja, porém as suas cabeças ficam lá fora. E aí, irmãos, nos dias que se seguiram, os seus familiares foram tirando dele tudo o que dava a respeito do céu. E a todo instante ele dizia que o tempo no céu é um e aqui na terra o tempo é outro. Disse ele também que quando ele estava no céu, de repente ele se viu em frente a um ser maravilhoso, o qual ele não conseguia encarar e nem descrever. E este ser o levou então a uma sala de reuniões na qual eram falado a respeito de todos os movimentos da igreja aqui na terra. E tudo que era falado era escrito em um grande livro em letras de ouro e em alto relevo. Então o Senhor mostrou para ele que nada a respeito do que passa em sua obra aqui na terra passa desapercebido. E aí então, quando eles saíram desta sala de reuniões, o irmão Rogério olhou e viu uma árvore muito bonita, mas aí o Senhor disse a ele: olhe a raiz. Ele olhou e viu que a raiz estava seca, morta. E aí o Senhor lhe disse: agora olhe aquela outra árvore. E foi quando ele viu somente galhos secos e mortos. E aí o Senhor lhe disse: agora olhe a raiz. E foi quando ele olhou e viu que a raiz estava forte e cheia de vida e de seiva. Então aquela voz lhe disse: o que parece que tem vida e que está em cima de um púlpito, pregando, fazendo e acontecendo, para nós está morto. E muitos que parecem estarem mortos, para nós estão vivos. Em uma outra visão no céu, o irmão Rogério viu, à beira de uma mesa, uma família em oração com copos d'água para matar a fome. E aí, irmãos, ele viu um anjo se aproximando com uma substância grossa em uma jarra, a qual ele despejava sobre cada copo. Então o Senhor lhe disse: vês? Aí tem tudo o que eles precisam para o seu sustento. Em uma outra visão, o irmão Rogério viu também o trono do Senhor Deus, envolto por uma névoa de esplendor, coberto com uma luz, porém impossível de se aproximar. Ele viu também um grande relógio, sendo que ele nunca esqueceu de que o tempo no céu é um e aqui na terra é outro. Muito bem, chegou então a hora em que o irmão Rogério teria que retornar a esta terra. E aí o que aconteceu? O irmão Rogério começou a implorar para que o Senhor o deixasse ficar lá, porque ele não queria perder aquele lugar de jeito nenhum. E foi quando o Senhor disse para ele: se você permanecer fiel até o fim, este lugar será seu. Lembre-se de que muitos, faltando um passo para chegar, perderam o direito de entrar aqui. E aí o Senhor mostrou a ele todas as missões as quais ele teria que fazer aqui na terra antes de voltar. Só, irmãos, que tudo o que ele viu lá no céu a respeito de suas missões aqui na terra o Senhor tirou da sua mente. Só que depois, à medida em que ia chegando o tempo dele cumprir cada uma, a lembrança do que ele viu no céu retornava. Então, irmãos, o Senhor me mandou com que eu contasse este caso aqui na gravação, somente para que os irmãos vejam que, da mesma maneira como o Senhor operava no tempo dos apóstolos, ele continua operando hoje, porém, somente aonde existe a simplicidade e a crença. É como está escrito: se creres, verás a glória de Deus. E são obras deste tipo, e maiores do que essa, que o Senhor, a partir de agora, começará a fazer, porém, somente no meio daqueles que são seus.
Bem, irmãos, chegamos então ao final da terceira etapa desta sexta parte, com a ajuda de Deus.